António Guterres, do qual o seu primeiro-ministro, governo do qual o seu primeiro-ministro fez parte, e que empurrou o país para o pântano. Depois veio o governo do engenheiro José Sócrates, do qual o seu primeiro-ministro fez parte, e que empurrou o país para a bancarrota. E agora estamos no governo do Sr. Primeiro-Ministro António Costa, que nos empurra para o abismo. E a verdade é esta, Sr. Primeiro-Ministro. Existe uma situação hoje que há 20 anos atrás seria impensável no Serviço Nacional de Saúde, que é o facto de haver famílias a entrarem em situação de bancarrota financeira, a terem que vender os seus bens pessoais, a terem que recorrer à angariação de donativos para poderem tratar dos seus familiares, dos próprios, dos filhos. Um colega meu, médico intensivista, teve que fazer uma angariação de fundos para poder ir para o estrangeiro, para ter acesso a uma primeira linha terapêutica não disponível no Serviço Nacional de Saúde. Simultaneamente com isto, nós temos uma situação hoje, ainda esta semana, o diretor de traumatologia do Hospital de São José, a semana passada o diretor de pediatria do Hospital de Lourdes e tantas outras vozes têm alertado para o iminente colapso no próximo verão. Da parte do Sr. Ministro da Saúde, ainda ontem, questionado sobre estas questões todas, dizia que todos os receios e críticas são manifestamente exageradas. O diretor executivo nada diz. E, portanto, pergunto-lhe assim, Sr. Primeiro-Ministro, podemos ficar descansados em relação ao verão que vem? Garante que vamos ter um Serviço Nacional de Saúde a funcionar com a qualidade que os cidadãos precisam e consegue o Sr. Primeiro-Ministro assumir de uma vez por todas que é preciso mudar de rumo aqui no Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, eu não sei, não falo por si, mas eu que já tenho alguns anos de experiência de vida política, há uma coisa que lhe posso garantir. Quem está no exercício da vida política nunca pode ter um dia de descanso, seja no verão, seja na primavera, seja no inverno, seja no outono, por uma razão simples. É quem está na vida política sabe que estar na vida política significa estar preparado todos os dias para poder acontecer o pior, trabalhando todos os dias para que aconteça o melhor. Eu nunca tive um verão sossegado desde que estou na vida política. Nunca. E, portanto, se me pergunta se vou ter um verão descansado no próximo verão, não vou. Não vou ter. Não vou ter um verão descansado no próximo. Sabe porquê? Porque temos que estar sempre preparados para o que possa acontecer. Agora, há algumas coisas que eu gostaria de dizer ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Desde 2015 até agora, o orçamento do Serviço Nacional de Saúde aumentou 56%. Os profissionais aumentaram 23%. Por isso, aquilo que é hoje a prioridade é reforçar a gestão e a qualidade da gestão do Serviço Nacional de Saúde. Por isso, aprovámos o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, que tinha como peça fundamental a criação da Direção Executiva. A Direção Executiva entrou em funcionamento há alguns meses, já começa a produzir os primeiros resultados. Não tenho a certeza, nem posso lhe ter, ou melhor, tenho a certeza que não transformará o Serviço Nacional de Saúde no melhor dos mundos daqui até ao próximo verão, mas há uma coisa que tenho a certeza, as pessoas que trabalham na Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde estão a dar o seu melhor para que todos os dias o Serviço Nacional de Saúde preste melhores cuidados de saúde às portuguesas e aos portugueses. Agora, Sr. Deputado, há uma coisa que lhe queria dizer, é que quando diz que trabalharam não sei quantos anos para a melhoria do Serviço Nacional de Saúde, é só porque tem uma pequena falha de memória. Quando o Serviço Nacional de Saúde foi criado, o PPD-PSD votou contra. Quando o PPD-PSD era governo, quis revogar o Serviço Nacional de Saúde através da Lei de Bases, que só não conseguiram revogar porque o Tribunal Constitucional declarou inconstitucional essa cavaquice de acabar com o Serviço Nacional de Saúde. E enquanto governaram, fizeram tudo o que esteve ao vosso alcance para destruir o Serviço Nacional de Saúde e votaram contra a nova Lei de Bases do Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, aquilo que eu lhe perguntava é se os portugueses vão ter um verão descansado. Quanto ao Sr. Primeiro-Ministro, fará aquilo que bem entender. E em relação aos portugueses não nos deu nenhuma garantia. E a verdade é que nós neste momento estamos a ver um êxodo de profissionais de saúde que não dá garantias nenhumas. E a voz é dos profissionais de que nós estamos numa situação de risco. Agora, o Sr. Primeiro-Ministro vem para este Parlamento mais uma vez dizer que tem mais dinheiro na saúde, mais recursos na saúde. Bom, mais dinheiro, mais recursos e muito piores resultados, então tem graves problemas de gestão no Serviço Nacional de Saúde. E basta perguntar a qualquer português com a memória que o Sr. Primeiro-Ministro aqui invocou, se se lembra do Serviço Nacional de Saúde nos anos 80, no início dos anos 90, se tivesse uma doença grave, para onde é que ia? Iam para o Serviço Público, sem qualquer dúvida, hoje não é assim. Tão certo. E esta que é a realidade, esta que é a realidade dos factos. E, aliás, nunca os privados ganharam tanto dinheiro como durante o tempo em que o Sr. Primeiro-Ministro está em funções. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, a melhor forma de avaliar a qualidade da gestão de um Primeiro-Ministro, de um Governo, é a sua capacidade de reter talento, de atrair talento. E neste momento, o talento do SNS está a fugir todos os dias. Ainda na passada sexta-feira, um médico no Centro de Saúde de São João das Lampas, no Conselho de Sintra, apesar de ter uma bonificação de 60% sobre o salário, bonificação que o Ministro das Finanças acabou por cortar no último Orçamento de Estado, acabou de entregar os papéis e vai-se embora. São mais 1.900 pessoas que vão ficar sem médico de família atribuído. Aliás, o Presidente da Câmara, Basílio Horta, de uma Câmara socialista, portanto insuspeito, dizia mesmo, é da incompetência absoluta do Governo em conseguir resolver os problemas graves dos recursos humanos do Serviço Nacional de Saúde. Eu já não digo se aceitam as nossas propostas, porque o Governo e a maioria rejeitaram todas, seja em sede de orçamento, seja em discussão sobre o Estatuto do SNS. Pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, o que é que vão fazer, porque tudo o que fizeram até agora para atrair profissionais, para reter o talento que ainda existe no Serviço Nacional de Saúde, tudo o que fizeram falhou até hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Para responder, a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Primeiro tema, diz, não conseguem atrair e fixar profissionais. Não digo que seja fácil, e hoje temos muito mais forte concorrência do setor privado, há mais oportunidades de trabalho em outros locais, é mais difícil a concorrência. Mas a verdade, vamos então aos números. Nós hoje temos mais 23% de médicos do que tínhamos em 2015. Temos mais 25% de enfermeiros do que tínhamos em 2015. Temos mais 23% de técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica do que tínhamos em 2015. Se nós temos mais médicos, mais enfermeiros, mais técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, é seguramente que os conseguimos atrair e conseguimos fixar, porque senão não havia mais, havia menos. Segunda questão que o senhor deputado coloca. Bom, tem mais meios, mas tem piores resultados. Eu sei que o senhor deputado tem sempre uma relação difícil com o que acontece de verdade nos hospitais. Mas, de qualquer forma, a verdade é que este reforço dos seus colegas médicos, dos enfermeiros, dos técnicos superiores de diagnóstica terapêutica, asseguraram o seguinte: mais 12,8% de consultas médicas, mais 19,3% de intervenções cirúrgicas, mais 14% de intervenções em situação de emergência, mais 42,3% de domicílios médicos, mais 33,7% das consultas de outros técnicos de saúde. Senhor Deputado, temos mais efetivos e temos mais resultados assistenciais, mais consultas, mais cirurgias, mais exames. O senhor deputado diz, não é suficiente. Isso eu não digo o contrário. O que eu digo é, não diga que não há mais, porque há mais. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado. Continuando no tempo reservado ao grupo parlamentar do PSD, dou agora a palavra ao Sr. Deputado Hugo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. A semana passada, a OCDE apresentou um relatório sobre a performance ambiental de Portugal. Na última década foram feitos progressos, por exemplo, na redução de emissões de gases de efeito de estufa ou na produção de eletricidade renovável. Mas o panorama é muito, mas muito preocupante. em várias áreas, Sr. Primeiro-Ministro, havendo um autêntico puxão de orelhas ao Governo. E se há um puxão de orelhas ao Governo, esse puxão de orelhas é assim, Sr. Primeiro-Ministro. A economia circular está longe de ser uma realidade. Portugal falhou a maioria das metas no setor dos resíduos. A reciclagem é insuficiente e a deposição em aterro é excessiva. Nas áreas protegidas, a falta de investimento é gritante. Na gestão de recursos hídricos, bom, aí continuamos a desperdiçar demasiada água e a fazer pouco para reduzir as perdas nas redes. A pobreza energética continua a ser um flagelo e a atingir mais de 20% da população. Sr. Primeiro-Ministro, não lhe deve ter custado sentir aquilo que foi a dificuldade da população em poder aquecer as suas casas neste inverno. O Governo gosta muito de se promover como campeão do ambiente, mas depois não faz o seu trabalho de casa. Pergunto, o que será feito para reduzir os riscos e os maus desempenhos destas áreas do ambiente? Hoje celebra-se o Dia Mundial da Água e, portanto, gostávamos de saber quando é que o Governo finalmente vai publicar o plano estratégico para o setor de abastecimento da água, que está há um ano na gaveta, e rever o Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água, que está desaparecido há 3 anos. O Sr. Primeiro-Ministro tem dito que os preços da energia em 2023 estão a puxar a inflação para baixo. Há, de facto, um contexto energético que é mais favorável que há um ano. Mas, na realidade, não deveria ser uma desculpa para a inércia governativa na resposta à inflação. Devia até ajudar o Governo nesta tarefa. Nem devia ser um pretexto para reduzir apoios na área de energia, ainda que sob palavras vagas. O Sr. Ministro das Finanças disse que serão recalibrados apoios que existem, pelo que pergunto, se há a intenção de cortar o desconto aplicável no ISP equivalente a uma descida da taxa do IVA de 23% para 13%. Vamos ter um Governo a anunciar novos apoios anti-inflação, tendo por base cortes com impacto na subida do preço da energia, quando sabemos que haverá folga orçamental de acordo com o último estudo do Conselho das Finanças Públicas. Por último, e como comecei, Sr. Primeiro-Ministro, como se sente com o puxão de orelhas da OCDE? Já que se vem habituando nos últimos dias a puxões de orelhas do Sr. Presidente da República. Sr. Primeiro-Ministro, deixe-me citá-lo assim sobre esta matéria. Habitue-se.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É verdade que a Comissão Europeia considera Portugal o país melhor preparado da União para atingir o objetivo da neutralidade carbónica. É verdade também que, relativamente, em particular, à área dos resíduos, estamos aquém das metas que fixámos e que temos que recuperar o atraso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Sr. Primeiro-Ministro, venho-lhe falar de responsabilidade política. Este Governo já nos brindou com vacas que voam, já nos brindou com caravelas sem aviões e agora brindou-nos com barcos a pilhas, sem pilhas. Obviamente que lhe venho falar da questão da compra dos barcos para Transtejo e Sofilusa. Comprei essa que redundou num negócio bizarro, negócio esse severamente punido ou severamente criticado pelo Tribunal de Contas e que terminou, demais, o envio do processo para o Ministério Público. Perante a gravidade deste ato de gestão, nós tivemos um Conselho de Administração que se demitiu indignado, um Ministro que apoiou solidariamente a decisão, considerando como boa, e mais nada. E de repente eu pensei, eu já vi este filme, há uma empresa pública em que o acionista e Estado está presente, há uma tomada de posição no Conselho de Administração altamente gravosa e tem que haver também, porque o acionista corroborou a decisão, consequências políticas. Ora, Sr. Primeiro-Ministro, Vossa Excelência entendeu que na TAP tinha que haver consequências políticas e houve consequências políticas. O que pergunto é, neste caso, em que estão em causa mais de 60 milhões de euros, houve consequências funcionais? Não vai haver consequências políticas? O que é que os dois casos diferem tanto um do outro? Muito obrigado.
Muito bem. Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Rios. A Transtejo, de acordo com a orientação do Governo, decidiu ir bem que era necessário renovar a sua frota. A primeira opção foi por renovação através de gás natural,